Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, 22 de maio de 2019, e não estranhe caso vocês ouçam um estranho barulho de fundo ou algum vizinho meu tem um leão marinho como animal de estimação, ou esse é o cachorro com o pior latido que eu já vi ever, né? Eu sempre achei que cachorros não ficassem roucos, mas esse, pelo visto, está com um sério problema nas suas cordas vocais. Mas, de qualquer maneira, se vocês ouvirem um barulho esquisito, não é que eu estou perdido em alguma ilha na Patagônia, não, é simplesmente algum mascote esquisito aqui perto de mim. Hoje é um dia especial, bacana, espero que eu consiga compartilhar isso com vocês, porque eu vou palestrar num evento, um congresso do PMI que vai estar acontecendo em Campinas, acho que hoje é o último dia, e eu vou participar de uma dinâmica que eu nunca tinha visto, que é muito curiosa, que é o seguinte: eles vão pegar três palestrantes, cada palestrante vai falar por 20 minutos, aí a audiência vai escolher qual das palestras merece ser continuada. Então é como se você fizesse um teaser, né? Aí por um processo de seleção natural ali, ao vivo e a cores, você aí tem o direito de finalizar a sua palestra e falar por mais 40 minutos e participar de um painel. É uma dinâmica curiosa, eu não sou muito afeito à competição, eu detesto concorrência, toda vez que tem qualquer coisa que pareça uma competição, campeonato, prêmio, eu simplesmente recuo. Não é muito a minha praia, eu não gosto nem de competir, nem necessariamente de vencer. Mas é uma dinâmica curiosa. Eu definitivamente espero que eu consiga falar a segunda parte do que eu preparei. O tema vai ser impacto, vai ser cultura, vai ser pessoas. É o mesmo tema que eu queria levar para a Social Media Week, mas acho que eu esqueci de divulgar minha palestra na Social Media Week, e agora é tarde, aí vai ser mais um ano sem a minha presença lá. Eu sempre fui uma... presença fiel e constante no Social Media Week, acho que até um certo ponto em que ou eu fiquei absolutamente desinteressante, que é bastante possível, ou eu comecei a entrar em conflito ou choque frontal com interesses comerciais, não sei, né? Quem sou eu na fila do pão, mas de qualquer maneira nos últimos anos eu não consegui passar pelo crivo nem da curadoria nem do interesse popular. Pois bem, paciência, mas hoje tem essa palestra lá em Campinas. Eu vou tentar registrar na íntegra e compartilhar com vocês, vamos torcer para que dê certo. E o tema, de novo, é impacto, cultura, pessoas, eu acho que é o tema mais importante ever. E já que a gente está falando de pessoas, eu vou dar um link aqui para na verdade é um ensaio no New York Times, não é uma notícia, é simplesmente um artigo, né? Muito interessante, com o qual eu me identifico bastante, eu não sei se vocês vão se identificar também, em que o título é assim: Poder... Não, obrigado, eu estou bem. E, na verdade, é o testemunho aqui de uma pessoa com a qual... Eu só sei que não fui eu quem escreveu, porque o inglês é muito melhor que o meu, é claro. Mas a questão é de alguém que não tem interesse por cargos de controle ou por não ter interesse em mandar nas pessoas. E ela faz uma bela reflexão sobre poder e liberdade, né? Poder e liberdade, a questão da autonomia. Até que ponto você, você se interessa mais pela própria autonomia do que por alguma razão que realmente me escapa. Eu tenho muita dificuldade com quem busca essas posições de autoridade, essa necessidade de mandar nos outros. Bom, pois bem, eu estou falando muito de mim, estou abrindo muito o coração, mas de qualquer maneira está aqui um texto que de repente pode falar ao coração de algum de vocês aí, talvez ajude a entender algumas coisas. Eu acho que quem sabe vale a pena. Tem um artigo aqui, aliás, por conta dessa história de Campinas, talvez o Radinho hoje seja um pouco mais curto. Tem um artigo aqui na Technology Review que eu tinha passado batido, deixado para comentar num outro dia, mas vamos comentar hoje. A história é a seguinte: você tem hoje um problema global que são os refugiados. Né? Aqui, aliás, hoje eu li que praticamente quase 10% da população venezuelana deixou o país. São milhares de pessoas por dia e elas estão vindo para o Brasil. Então o Brasil está enfrentando refugiados, a Europa está enfrentando refugiados, são refugiados de perturbações políticas, são refugiados cada vez mais por mudanças climáticas. Então está aí um problema que não vai melhorar tão cedo. Né? Aliás, tende a se tornar alguma coisa bastante preocupante em breve. Aí o que acontece? Tem empresas de tecnologia que já estão de olho em como rastrear ou como criar algum tipo de identidade para essas pessoas que, em princípio, estão perdendo qualquer tipo de identificação, estão perdendo, não tem mais cidadania, não tem mais, não pertencem mais a país nenhum. Então aí tem aqui um artigo. O artigo é relativamente neutro, ele não é tão entusiástico, mas eu acho que ele poderia ser mais crítico. E aqui que por isso que eu estou querendo comentar com vocês hoje. A questão é: e se a gente criasse identidades digitais para essas pessoas? E se a gente criasse algum tipo de solução em blockchain, né, para saber quem são essas pessoas, onde elas estão, tal? Aí, por um lado, você fala: bacana, porque isso de alguma maneira tem a ver com dignidade humana, né, porque você sabe quem são as pessoas, você dá de novo o cara um senso, ele é alguém, né, que isso não está mais na mão de um Estado. Bom, seja lá o que for, você consegue imaginar cenários positivos para essa inovação. Mas eu fico me pensando o seguinte: se vocês me permitem voltar um pouco no tempo e resgatar, inclusive, um passado não muito bacana de uma empresa como a IBM. A IBM, quando criou as suas máquinas, né, aquelas máquinas que eles usaram, em suma, se eu não me engano, a palavra Olerite é o nome do cara que inventou a máquina, seja lá o que for, era uma máquina da tal do Olerite, e uma máquina que foi usada no censo, era usada no censo, no recenseamento de populações. E um dos primeiros clientes dessas máquinas de recenseamento foi a Alemanha, né? E a Alemanha fez uma campanha aí de recenseamento da sua própria população no começo do século passado, e isso, quer queira ou quer não, facilitou o quê? O mapeamento, a localização, o rastreamento, né, dos judeus. Então, você tinha finalmente, né, um mapeamento agora bastante preciso e rápido das populações, e o que talvez tenha, ou muito provavelmente, tenha acelerado o Holocausto. Então, quando você vê quem pode ter interesses estranhos em mapear imigrantes, né? Quem pode ter interesses escusos? Bom, não sei, posso estar viajando, pode ser paranoia, mas hoje tem no Estadão uma reportagem triste sobre o recrudescimento, que é uma bela palavra, do antissemitismo na Alemanha. A minha esposa falou: mas não é possível que ainda haja antissemitismo na Alemanha. Eu falei: vamos pensar o seguinte, se você tinha uma grande parcela da população aderente a um sistema medonho, quando acaba a guerra, o que você acha que aconteceu? Desapareceram todos? Sofreram lavagem cerebral? Não, ficaram na moita, né? Então, essas coisas não desaparecem fácil, elas voltam fácil. Eu fico imaginando o que pode acontecer hoje com tecnologia um pouco mais, né, um pouco mais avançada do que aquelas máquinas da IBM. Pois bem, eu estou fazendo aqui uma digressão. Então, faz uma coisa um pouco mais leve. Está aqui um artigo que poderia parecer propaganda, mas eu acho que não é. E realmente eu acho que até de utilidade pública comentar essa história. O autor do artigo, ele tem um problema parecido com o meu. Ele tem milhares de fotos, ponto. E é verdade, a minha primeira câmera digital acho que foi de 2001, eu acho. Então, desde então, eu venho fotografando sem parar e venho acumulando uma quantidade simplesmente astronômica de fotos. São teras e teras, é uma coisa brutal. E no começo eu procurava softwares para me ajudar a catalogar, organizar. Eu sou horrível para organizar as coisas. Aí eu tentei organizar em CD-ROMs. Aí finalmente surgiu o Picasa do Google, que ajudou um pouco. Aí o Picasa foi descontinuado e as minhas fotos foram ficando cada vez mais caóticas. O Picasa já tinha, há muitos anos atrás, reconhecimento facial, o que ajudava a dar uma peneirada nas coisas quando você precisava. Mas mesmo assim, agora que ele foi descontinuado, a gente ficou na lama. O que acontece? Eu uso Android, eu ativei o backup automático de todas as fotos. E aí, o que eu instalei no meu PC é o softwarezinho do Google, que faz backup automático das fotos, dos trilhões de fotos que estão no meu PC, para o meu backup do Google Fotos. Então, em princípio, se tudo der certo, não aconteceu nada, todas as minhas fotos estão no Google Fotos. E sim, eu já ultrapassei o limite gratuito, e sim, eu estou pagando uma grana por mês para ter esse backup. Então, tudo bem, não é uma solução gratuita, mas para mim está valendo a pena. Mas qual é a graça aqui? Não estou fazendo propaganda do Google, eu não ganho nada com essa história do Google. A questão é que ontem mesmo eu fiz essa demonstração. Uma coisa que é impressionante no Google Fotos é que ele sozinho ele cataloga, ele etiqueta as suas imagens. Então, por exemplo, eu queria para demonstrar, falei, olha, eu alguns anos, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, eu fui parar em Porto Alegre e sem querer fui parar num hotel que era o hotel oficial do Grêmio e para minha surpresa, os caras me colocaram no quarto temático do Grêmio e eu quero mostrar para você essa foto. Bom, pois bem, como é que você acha a foto do quarto temático do Grêmio? Parêntese, eu absolutamente ignoro futebol. Eu não tenho cinco linhas de informação no meu cérebro com respeito a futebol. Eu não sei nada. Como é que eu acho uma foto entre trilhões de fotos? Eu digitei quarto azul. Eu digitei Blue Room, ele localizou a foto muito rapidamente. Então já usei, uma vez a gente estava, lembra aquela viagem que a gente foi assistir o Zubin Mehta regendo a Filarmônica de, ok, digitei orquestra, ele localizou. Essa busca por palavras dentro das suas fotos no Google Fotos é tão surreal que ele consegue identificar vídeos. E você pode procurar por pessoas. Então, fica a dica, eu não estou fazendo propaganda do Google, eu não ganho nada com isso, eu também tenho suspeitas com relação ao Google, também não fico confortável de depender tanto assim. Mas, de qualquer maneira, se você tem muitas fotos, como eu tenho, tá aí uma maneira. Se você também tem dificuldades de organização, como eu tenho, e como autor do artigo também tem. Então, pelo sim, pelo não, vale a pena testar só pela inteligência artificial realmente assustadora do Google e reconhecer texto nas imagens, reconhecer objeto. Ele, inclusive, cria umas pastas por conta própria, tipo arranha-céus, paisagens, igrejas, animais de estimação. Ele cria sozinho umas pastas em cima das fotos que você tem. É bastante assustador. Bom, um artigo, isso aqui eu acho que eu vou usar na palestra de hoje. Tá? Os acionistas da Amazon vão se reunir para pressionar a Amazon a respeito do uso do reconhecimento facial. A Amazon tem uma plataforma chamada Recognition, acho que é isso, Recognition, que ela vende para polícias por aí, serviços de segurança, tal. E os acionistas estão surtando com essa história e vão fazer uma reunião em breve. Então vejam bem, né? Caras empresas, caros marqueteiros, caros tecnólogos, caros entusiastas. A maré está mudando. A sociedade civil está começando a reagir contra esse tipo de cenário que só quem é muito, muito esquisito, né, acha graça e sem questionar. Desculpa, né, mas só quem é muito entusiasta. Né, ou só quem realmente é muito otimista acha graça sem colocar nenhum tipo de questionamento. Eu já comentei aqui com vocês, confesso, um interesse pessoal por história, arqueologia, etc. E tal, e tem uma notícia aqui que é de cortar o coração, que diz o seguinte: um dos impactos do Estado Islâmico é uma absoluta devastação arqueológica. O que acontece? Eles descobriram que existe um mercado para artefatos arqueológicos, históricos, etc. e tal, e eles sistematicamente pilharam ruínas arqueológicas. É um saco isso, não? Porque a arqueologia é aquele trabalho lento, que depende de braço, é custoso, né? Onde é que você arruma verba para ficar escavando, tal? Pois bem, os caras saquearam milhares de sítios arqueológicos e a extensão desse nessa desse É difícil até de calcular, né? Então, agora eles estão começando a se debruçar sobre essas histórias, é o começo, mas a gente imagina o quanto foi perdido. No começo eles destruíam por questões religiosas, aí eles perceberam que eles podiam fazer centenas de milhões de dólares vendendo artefatos religiosos. Tem um tema aqui que é interessante, eu acho bacana, não, vamos lá, isso aqui é um artigo de novo, é um artigo. Não é uma reportagem, de novo é uma questão de opinião sobre um tema que a gente volta e meia traz à tona aqui no Radinho, que é a questão de testes genéticos. Eu já, em inúmeras ocasiões aqui, eu coloquei em xeque o quanto esses testes são confiáveis, o quanto as conclusões que eles chegam são às vezes contraditórias, Você pega a mesma pessoa mandando o mesmo DNA para 3 empresas diferentes, as conclusões não batem. Você pega irmãos gêmeos mandando para a mesma empresa e os resultados não batem. Bom, é um Deus nos acuda. Né? Mas o que esse artigo faz, que eu acho que também é um bom chamamento à razão, por assim dizer, é chamar atenção para a maneira como essas empresas estão explorando uma carência afetiva nossa. Né? Porque eles prometem que você descubra a sua verdadeira história, seus antepassados, de onde eles vieram. Tal. Parece um pouco aquela outra falácia, que são aquelas regressões a vidas passadas. Eu acho que é o mesmo, na verdade, é o mesmo anseio. É o mesmo anseio de você descobrir, né, alguma coisa nobre, maravilhosa. Então, o artigo é bom, eu recomendo a leitura, e ele justamente pega aí nesse ponto fraco da gente quer babar ovo para qualquer pessoa que tente contar uma história bonita a nosso respeito. Né? E aí ele até explora um pouco os recursos de design, né, de persuasão, de discurso que essas empresas fazem para costurar coisas, tentando passar ali uma ideia de cientificidade que é muito, muito, muito distante do que esses testes realmente podem prover. Tá? Que mais que tem de interessante aqui? Ah, só para encerrar hoje, que realmente eu tenho que me preparar para esse evento de hoje, água, água, água. A gente está num planeta cheio d'água. Você já tem água pra caramba. Né? E aí, eu já tinha ouvido N histórias, não, a água veio através de cometas, impacto de cometas que trouxeram água. Aí eu nunca tinha me perguntado por que precisa um cometa trazer água, né? Que diabos é isso? Mas é que, na verdade, a formação do sistema solar, em princípio, não deveria ter propiciado, né? Se fosse só o sistema solar em si, né? Não tinha que ter água aqui, simples assim, realmente tem que ter vindo de fora. Porque, imagina, você está próximo do Sol, o Sol vai explodindo que nem um louco, isso em princípio não só esquenta, né? Qualquer água que tivesse ali esquentaria e evaporaria e seria provavelmente carregada para longe pelo vento solar, né? E você tem nos planetas mais distantes, que são os planetas gasosos. Bom, em suma, eu sei que o sistema solar por si só não é muito propício à formação de água. A água vem de corpos de fora do sistema solar, que tem uma composição bastante diferente, e são eles que deveriam ter trazido isso, porque o sistema solar, por conta própria, não teria sido propício à concentração de água. Bom, então, da onde vem a água da Terra? Então, eu vou dar o link aqui para um artigo que diz o seguinte: segundo o trabalho de um cientista, a água ela veio junto com a Lua. Não, não foi a Lua não tinha água. Não, a questão é que o mesmo fenômeno. Né? Fenômeno é um modo bonito de dizer, porque deve ter sido uma hecatombe, um desastre. A mesma porrada na testa que a gente levou quando a Lua foi criada, isso trouxe a água. Então a questão, a formação da Lua hoje é quase consenso, quase, né? Ciência é sempre assim, quase consenso, né? É quase consenso que em algum momento, uns 4,4 bilhões de anos atrás, né, a Terra levou uma colisão frontal, quase frontal de um planeta do tamanho de Marte. Era um corpo mais ou menos do tamanho de Marte. Vamos lembrar que Marte é bem menor que a Terra. Então levou uma paulada, né? Nessa paulada, os dois planetas sofreram bastante, e do material arrancado da Terra teria surgido a Lua, o que explica por que a Lua tem uma composição quase idêntica à da Terra. Então a Lua é praticamente um pedaço arrancado. O que eles estão dizendo, analisando, vejam bem, isótopos de molibdênio, eu não sei, parabéns, né? O cientista é uma coisa extraordinária. Analisando isótopos de molibdênio, eles chegaram à conclusão de que essa água que a gente tem na Terra hoje só pode ter vindo desse planeta Theia, e esse planeta Theia só pode ter vindo de fora do sistema solar. Então são as pistas meio se combinam. Né? A água combina com Theia, Theia só pode ter vindo de fora do sistema solar, blá blá blá. Em suma, vejam só, né? Num desastre cósmico só, a gente ganhou de presente a Lua e ganhou de presente a água, que curiosamente estão aí, né, relacionadas no imaginário, na poesia, nas marés, Iemanjá, seja o que for. né? Mas é daí que vem a água. Pronto, a água vem de muito, muito, mas muito longe. E o fato da gente ser um planeta tão cheio de água, tão próximo de uma estrela, é realmente um milagre. Então pensemos nesses milagres, né? Porque outra questão que o artigo não menciona, mas a gente tem que levar em conta também, provavelmente foi essa paulada que a gente levou que deixou a órbita da Terra meio tortinha. Com a órbita da Terra tortinha, nós temos as estações do ano, né? E com a Lua e com a água, a gente tem marés. E tanto as estações do ano, quanto as marés, quanto a própria água também, perdão, foram fundamentais para o surgimento da vida e para a diversidade de vida que a gente está, com a maior esforço, dedicação, extinguindo a cada dia. Perdão, a tosse foi anticlimática. Anticlimática de clímax, não de clima, mas tudo bem. Raríssimos, eu espero que dê tudo certo hoje na palestra em Campinas. Espero que eu consiga gravar direitinho. Wish me luck. Amanhã a gente está de volta aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço.